Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, para a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2019. Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas de negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e de crescimento da Sanepar. Desse modo, baseie-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sanepar em relação ao seu futuro, bem como contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, pois envolvem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais do desempenho e do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Antes que todos os participantes estarão, informamos a todos os participantes que estarão apenas ouvindo a apresentação. Encerrada a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas com limite de 30 minutos. Para iniciarmos, passamos a palavra ao diretor financeiro e de relação com investidores, Sr. Abel Demetrio. Sr. Abel, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Bom dia. Obrigado pela participação de todos. Estamos aqui com o gerente contábil, o Sr. Zires, a gerente de regulação, a Leura, o gerente de planejamento, o Túlio, o gerente de RI, Sonival, e o gerente financeiro, o Sodré. Bom, para iniciarmos a apresentação, já enviada aos senhores, na página 1 temos os destaques. Apresentamos aqui, então, crescimento no volume faturado de 2,3% nos 9 meses de 2019 em comparação aos 9 meses de 2018, um crescimento do volume faturado de 4,7%. Atingimos 73,5% no índice de atendimento com esgoto coletado e 100% desse esgoto tratado. Já temos água com 100% de atendimento. Nossa margem EBITDA atingiu 39,6% nos 9 meses de 2019. E tivemos ainda a liberação de recursos do Banco KfW, o banco alemão, neste trimestre. O nosso crescimento da receita líquida foi de 10,4%, o EBITDA 14,9% e o lucro líquido no período de 21,2%. Na página seguinte, na página 2, então o volume faturado, a gente já comentou, um crescimento de 2,3% e as economias totais de água crescendo 1,8%. Volume faturado de esgoto 4,7% e em termos de economias totais 4,1%. Nosso índice de inadimplência passou de 1,1 nos 9 primeiros meses de 2018 para 1,6 nos 9 meses de 2019. E a eficiência operacional, as perdas, né, tiveram um decréscimo, indo para 231,8 litros por ligação por dia. Indo para a página 3, falando um pouquinho dos indicadores de performance. Em relação aos nossos covenants, em relação às debêntures públicas, terceira, oitava e nona emissão, continuamos com todos os covenants confortáveis, em linha, ou melhores até do que nós tivemos nos 9 meses de 2018. A dívida líquida pelo EBITDA ajustado em 1,50, né? E o índice de cobertura de despesa financeira líquida de 10,40, quando deveria ser maior ou igual a 1,5. Em relação aos debêntures privadas e demais financiamentos do sistema BNDES, também com atingimento de todos os covenants, aí sim, a dívida líquida pelo EBITDA e não pelo EBITDA ajustado de 1,57, que é a nossa alavancagem. O índice de cobertura do serviço da dívida EBITDA de 2,52. E outras dívidas onerosas, que são os planos de previdência, plano de saúde, parcelamento de energia elétrica, ou impostos aí de 0,54, quando o limite é menor ou igual a 1. Os contratos da Caixa também com atendimento dos covenants, eles basicamente seguem outros itens já previstos, tanto nas debêntures públicas quanto nos contratos de financiamento de debêntures do BNDES, contratos do KfW da mesma forma, e nos indicadores, já falamos da margem EBITDA, o nosso grau de endividamento encerrou o trimestre com 47,9%, o ROIC anualizado de 12,9% e o ROI de 17,3%. Falando um pouquinho do desempenho financeiro na página 5, então nossa receita líquida foi a 3.383 nos 9 primeiros meses de 2019, uma alta de 10,4% conforme falamos. Nosso EBITDA atingiu 1.341 milhões, uma alta aqui de 14,9%. Nossa margem líquida de 20,5% e um lucro de 694 milhões, uma alta de 21,2% em relação aos números de 2018. Os nossos custos atingiram 7,6% de crescimento, atingindo 2,43 em relação ao período de 2018 também. Geramos caixa na página 6 de 1,56 milhões. Temos dívidas de curto prazo de 363 milhões, um endividamento total de 3.111, um endividamento líquido de 2.854, que representa uma alavancagem de 1,6 vezes, em linha com 1,5 vezes ao final de 2018. Nosso custo médio ponderado da dívida caiu de 9,2 para 8,8 neste trimestre fino em 30 de setembro. Nossos investimentos atingiram 752 milhões, uma alta de 0,4% em relação ao mesmo período de 2018, sendo 45% em água, 44% em esgoto e 11% em outros investimentos, como, por exemplo, desapropriações. Na página 7, os resultados só do trimestre, então a receita líquida no TRI contra o TRI de 2018 cresceu 13,4%, atingimos os nossos custos, né, total de custos e despesas cresceu 0,4%, e o EBITDA atingiu R$ 485.783.000 no período. Na página seguinte, em relação aos resultados acumulados até setembro de 2019, então nossa receita líquida crescendo 10,4%, pessoal crescendo 4,6%, PPR, né, que é basicamente em função dos resultados, 19% de queda. Materiais, um crescimento de 28,2%, aqui um impacto mais forte da questão dos materiais de tratamento, materiais de laboratório, alguns materiais de manutenção eletromecânica que trouxeram esse impacto. Energia elétrica crescendo 15,1%, né, energia pelo fim do desconto, né, de 15%, do fim, não, da redução do desconto de 15% para 12% deste ano. Ano passado tivemos um reajuste de 15,99%, e esse ano também tivemos um reajuste de 3,41%, além das bandeiras, né, amarela ou vermelha, conforme a ocasião. Serviços de terceiros crescendo 1,4%, gerais e tributários aqui uma queda de 16%, provisões cíveis, trabalhistas e ambientais crescendo aqui 589%, que principalmente em relação às trabalhistas, algumas provisões trabalhistas, já destacadas em trimestres anteriores. Provisões para o plano de saúde e previdência, uma queda de 30,3%. Despesas e receitas financeiras, uma queda de 14,5%. Outros custos e despesas, um crescimento de 37,5%. Aqui, principalmente, em função do pagamento dos lotamentos em Maringá. Então, o total de custos de despesa, um crescimento de 7,6%. Na página seguinte, na página 9, temos a questão do EBITDA ajustado. Nós temos um EBITDA no período de 1,340, fazendo os ajustes aos itens não gerenciáveis, né, de energia elétrica, de material de tratamento, taxas e encargos, nosso EBITDA seria, em função desses ajustes, de 42,5%. Na página 10, um comparativo do terceiro TRI de 18 com o terceiro TRI de 19, só para comparar o EBITDA recorrente, né, desses períodos. Então, nós teríamos um EBITDA no terceiro TRI de 18 de 34,2% e um EBITDA no terceiro TRI de 19 de 41%. Em relação aos 9 primeiros meses, 2018 seria de 38,1% e nos 9 meses de 2019, 39,6%. Tivemos menos eventos não recorrentes neste período em relação ao ocorrido no ano de 2018. Na página seguinte, na página 11, falar um pouquinho do balanço patrimonial. Nossa dívida líquida teve um crescimento de 14,7%. Aqui teve uma queda das disponibilidades, um aumento aqui de empréstimos e financiamentos. E o nosso capital de giro operacional fechou em 299.299.000. Em relação às provisões, né, tivemos um aumento de 18,4% no período, plano de aposentadoria e assistência 4,8%, ativos e contratos, que são as obras em andamento, de 24,1%, e outros ativos e passivos de 28,1%. O nosso capital, o giro do nosso capital de giro operacional ficou em 19 dias, o que é favorável. Em relação ao fluxo de caixa, nossas atividades operacionais geraram 1 bilhão e 55 milhões. Tivemos nas atividades de investimento um montante investido, como já falamos, de 752 milhões. E nas atividades de financiamento, 372 milhões. Tomamos 566 milhões de empréstimos, pagamos dividendos, financiamentos. Enfim, tivemos uma redução aqui no fluxo de caixa de 69 milhões, 149 mil. Passando de 326 milhões 624 mil para 257 milhões 465 mil. Em relação à questão da abstenção de opinião pelo auditor independente, a companhia, em 23 de agosto, elegeu membros independentes para fazer o acompanhamento, através de que são os membros independentes externos, para fazer o acompanhamento da operação Rádio Patrulha e seus desdobramentos. A partir de sua nomeação, a Comissão Externa de Investigação já está realizando trabalhos desenvolvidos, né, e toda a documentação, tanto da auditoria interna, tudo que foi lhes passado, e já estão no objetivo aí de a gente executar trabalhos forenses, o que deverá ocorrer brevemente, no sentido de que a gente tenha um quarto trimestre, o fechamento do ano, com uma modificação de opinião pelos auditores. Basicamente é isso. Passamos, então, para as perguntas e respostas.
Muito bem. Senhores convidados, faremos, então, uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, asterisco 9 no seu telefone. Já temos aqui uma pergunta da Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Carolina, bom dia.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação às possíveis discussões para antecipação do diferimento da revisão tarifária de vocês, uma vez que já foi passado, enfim, a discussão sobre a tarifa, o reajuste desse ano, e durante o discurso que foi feito por um dos ministros do TCE, esse fato do custo do diferimento para a sociedade foi até mencionado. Eu queria saber se vocês tiveram alguma conversa posterior com os membros do próprio comitê e do TCE sobre, que estavam analisando os impactos da tarifa sobre isso, e com o regulador sobre um possível estudo e até um calendário para que esse processo seja analisado. E a segunda pergunta, um pouco mais cedo no ano, acho que uns 2, 3 meses atrás, vocês estavam considerando aí iniciar um novo programa de eficiência, né? Um programa de demissão ou aposentadoria incentivada. Queria saber se houve algum avanço em relação a isso. Obrigada.
Tá, nós que agradecemos pelas perguntas. Vou começar pela última. Bom, nós tivemos então a questão da reforma previdenciária sendo promulgada lá pelo Congresso. Nós pretendemos seguir com esse plano no ano de 2020, mas até em função da demora da gente conseguir o reajuste tarifário em sua integralidade e a questão de liquidez da companhia, a gente achou prudente, nesse ano de 2019, não seguir com o programa nesse ano, mas sim está previsto para que no ano que vem a gente retome essa discussão, daí num ambiente já mais, vamos dizer assim, definido, né, tanto em relação à legislação quanto à questão do próprio planejamento nosso, né, porque o planejamento era, no plano de negócios, um PAE em PDV no início de 2019, lá por maio, junho, e acabou atrasando. Então, também para não frustrar as expectativas do nosso orçamento, a gente preferiu, né, postergá-lo para o ano 2020. Em relação à questão do diferimento, que ainda faltam 5 parcelas, esse é um tema que a companhia não vinha discutindo até que o Tribunal de Contas suspendesse ou revogasse a liminar que suspendeu parte do reajuste. Tivemos discussões com o Tribunal de Contas sobre os impactos, efetivamente, que o diferimento traz às tarifas, né, e todo esforço que a companhia faz no sentido de redução de custos, isso acaba sendo... não aparece para a sociedade, porque a gente já parte de um diferimento, isso realmente é um problema. Tivemos alguns contatos com a GEPAR, mas entendemos que a GEPAR vai não... Esse ano, acreditamos que a GEPAR não vai fazer esse tipo de movimento, até porque agora que a gente está conseguindo recompor a tarifa nos 3,76% restantes, além daquilo que ficou da data base, né, que é de 17 de maio até a data da publicação da suspensão da cautelar pelo Tribunal de Contas, que se deu agora no dia 7 de novembro. E sabemos, né, de antemão, que a GEPAR está contratando lá uma consultoria para que esse tipo de assunto venha a ser discutido no ano que vem, provavelmente por ocasião de... com audiência pública, com consulta pública, mas isso deve ocorrer apenas em 2020.
Tá certo, muito obrigada.
Muito bem, lembramos aos convidados que para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Próxima pergunta do Gabriel Francisco, da XP Investimentos. Gabriel, bom dia.
Bom dia, muito obrigado. Se vocês pudessem comentar brevemente sobre uma certa elevação da demanda, foi um pouco acima do que esperado, né? Assim, se é realmente por fatores climáticos, se houve... uma aceleração no número de conexões em algum eventual município, está superando um pouco a demanda e também a trajetória que a companhia vinha desempenhando. Muito obrigado.
Veja, nós tivemos nesse período, né, um incremento aqui do consumo, né, de água, né? Então, tanto no primeiro trimestre de 2019 quanto no terceiro trimestre de 2019, o consumo realmente, os volumes, né, faturados de água, bem como as medições de esgoto, né, eles tiveram, vamos dizer assim, um acréscimo. Né. Tudo isso traz realmente uma necessidade de um tratamento, gastos com produtos químicos, gastos adicionais com serviços de terceiros. Né. Nós tivemos temperaturas mais elevadas que a média histórica, principalmente aí nas regiões sudoeste e noroeste. Demandou também da companhia uma questão de abastecimento em alguns locais, até com caminhão-pipa, em função até da seca, né, que nós tivemos nesses locais. Então, eventuais crescimentos que a gente teve em custos e serviços, principalmente em materiais e serviços, que são itens mais gerenciáveis, foram também em função de uma produção de água maior. Né? E, claro, todos os investimentos que são feitos, eles também requerem, de outro lado, um maior esforço aqui da companhia para acompanhamento e traz algum reflexo também nos custos.
Claro, muito obrigado, Abel. Se me permite um follow-up, vocês estão com alguma agenda, tendo em vista a proximidade de uma eventual mudança no marco regulatório, mas já em consonante com outras empresas do setor, já discutir a renegociação e a renovação de alguns contratos de duração mais curta, nos contratos de programa tem até, isso seria mais no caso dos contratos de programa, né, não tanto nos de concessão. Obrigado.
Veja, nós, claro, temos em função do PL, né, o 3261, que está para ser votado aí na Câmara dos Deputados, né, a companhia está atenta a esse movimento sob o aspecto legislativo, tem feito alguns contatos com municípios que a gente eventualmente poderia rediscutir. Isso sim é uma estratégia da companhia em buscar o prolongamento, vamos dizer assim, desses contratos que estão com prazo curto, vamos dizer, para vencimento. Temos várias ações nesse sentido, alguns menores já com proposta, inclusive. Ponta Grossa também, que é relevante, também já foi atualizado pelo nosso conselho. E assim, a companhia sim está atenta aos contratos com vencimento curto, no sentido de buscar uma postergação do prazo em função do projeto de lei.
Perfeito, muito obrigado, viu?
Muito bem. Senhores convidados, mais uma vez lembramos a todos que para uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone para que possamos abrir a sua linha. A próxima pergunta do Rodrigo Fernandes, do Banco Votorantim. Rodrigo, bom dia.
Bom dia. Eu queria saber um pouquinho mais a respeito da geração operacional de caixa, que teve a menor conversão de EBITDA, até porque vocês colocam que o giro também ficou, o ciclo ficou um pouco mais curto agora. Aí eu queria saber se é um ritmo agora mais normal, se ele tende a voltar para algum determinado patamar, enfim, um pouquinho mais de detalhe. Obrigado.
Obrigado pela pergunta. Realmente a gente teve, vamos dizer, alguns efeitos que foram caixa e que não foram EBITDA, como por exemplo o pagamento ao município de Curitiba, né, que representou uma saída de caixa e, claro, no resultado ele vai impactar ao longo do período contratual. Também tivemos a questão de Maringá, né, que foi um pagamento que teve efeito caixa e um efeito não EBITDA. Tivemos também a questão do índice de inadimplência um pouquinho maior, né, passando para 1,6%. Então, você acaba impactando o resultado, mas no caixa ele efetivamente não se converteu. Basicamente, em grandes números, seriam esses, né, algumas antecipações também que a gente realizou no primeiro trimestre de fundos municipais, por exemplo, a Cianorte, e isso acaba descolando um pouquinho a conversão de EBITDA em caixa. Agora, a gente, essa questão de antecipação de pagamentos é uma questão que vem tendo sido discutida, inclusive, pelo Tribunal de Contas, e acho que os grandes eventos de antecipação, a gente já está concluindo eles, né, no município de Curitiba só falta uma parcela. E a tendência, né, que a gente trazendo também na inadimplência um pouquinho para baixo no último TRI, e acabando esses grandes parcelamentos, a gente tem uma conversão de caixa mais alinhada ao EBITDA.
Joia, obrigado.
Muito bem. Mais uma vez, lembramos aos convidados que, para uma pergunta, asterisco 9 no seu telefone, por favor. Senhores, alguma dúvida ou algum comentário sobre os números apresentados? Asterisco 9 no seu telefone, por favor. Senhores convidados, aguardamos mais um pouco até que tenham algumas perguntas. Para tal, asterisco 9 no seu telefone, ok? Senhores convidados, para alguma dúvida ou para algum comentário, asterisco 9 no seu telefone, por favor. Senhores convidados, aguardamos então novas perguntas. Para tal, utilizem os comandos asterisco 9. nobres convidados. Para alguma dúvida ou para algum comentário, asterisco 9, por favor. Senhores convidados, alguma dúvida ou algum comentário? Asterisco 9, por favor. Senhores convidados, caso tenha alguma dúvida, asterisco 9 no seu telefone, por favor. Senhores convidados, para uma dúvida ou para um comentário, asterisco 9 no seu telefone, por favor. Muito bem. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Assim, retornamos a palavra ao palestrante, Sr. Abel Demétrio, para as considerações finais. Sr. Demétrio, por favor.
Bem, obrigado então pela participação de todos. Lembrando que nossa equipe DRI continua à disposição para eventuais dúvidas. Por favor, fiquem à vontade para ligar quando vocês precisarem. Muito obrigado e um bom dia a todos.
A audioconferência da Sanepar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.